questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
E esta quinta-feira vamos andar bem calçados, porque no resto da semana andamos bem pindéricos.
É só hoje.
É só hoje. Falamos de incidentes de justiça, mas começamos por acidentes na justiça.
Acidentes. Será que da Operação Influencer não vai sobrar pedra sobre pedra?
Olha, o aspecto atual é esse mesmo, é o que parece. É que vamos chegar aí. Estamos a falar da investigação que chegou ao gabinete do Primeiro-Ministro, que levou a buscas no dia 7 de novembro e que levou António Costa a admitir-se. Só estamos a falar disso, basicamente. Só. Envolve Vítor Scária, sobretudo, que era chefe de gabinete de António Costa, e Lacerda Machado, consultor e o dito melhor amigo do Primeiro-Ministro. O Ministério Público já tinha sido contrariado depois de ter pedido prisão preventiva para os interrogados naqueles dias, porque eles tiveram detidos vários dias para além da lei. Já tinha pedido para eles prisão preventiva e o juiz, na altura, decretou medidas de coação leves. E agora volta a ser derrotado. O Ministério Público recorreu a que mesmo essas medidas de coação foram revertidas para a mais leve de todas, o termo de identidade e residência. Pior do que isso, o Tribunal da Relação de Lisboa justifica esta sua decisão agora, dizendo que não encontra indícios de crime nos factos apresentados pelo Ministério Público. Portanto, caiu um governo e temos um sério problema em mãos com o descrédito absoluto desta investigação criminal.
É mesmo. Ó Paulo, isto leva a outra questão, que é quantos incidentes processuais podem ser provocados num só caso de justiça?
Exato. Passando de caso para caso, não é? Agora indo à Operação Marquês. Sim. O número para isso deve ser ilimitado, não é? Ontem José Sócrates anunciou que vai recorrer a mais um. Desta vez vai impugnar a decisão do Conselho Superior de Magistratura, depois de ter tentado impugnar o coletivo de juízes que decidiu sobre a sua acusação e instrução. E isto já ninguém se entende, basicamente, no meio deste caso, digo eu, não é? Não é? É mais difícil de seguir do que uma novela mexicana. Bom, José Sócrates já terá utilizado por mais de 40 vezes esta ou outras figuras processuais que visam reverter decisões dos tribunais ou fazer correr o tempo. A culpa não é sua, nem do seu advogado, ele só utiliza estes mecanismos porque a lei os prevê, e se estes incidentes continuam na lei, é porque governos e deputados assim pretendem. Por isso, governos e deputados, ou governantes e deputados, só podem queixar-se de si próprios.
E para lá da política e da justiça, as empresas continuam a fazer o seu trabalho?
Olhem, continuam, aqui chegamos à parte de andarmos bem calçados, continuam, em muitos casos até o fazem muito bem. O caso da indústria de calçado portuguesa é um bom exemplo de um setor que em 30 anos deu a volta, modernizou-se e subiu na escala de valores, isto há 30, 40 anos, as reportagens que havia era sobre trabalho infantil ilegal em garagens, sobretudo no norte de Portugal. Bom, ontem ficámos a saber que Portugal passou em 2022 a ser o segundo maior produtor de calçado da Europa, apenas ultrapassados pela Itália. São dados do Eurostat, citados pelo Público, e neste caso a quantidade está a aumentar sem perder a qualidade. É que os sapatos fabricados em Portugal são, em média, também os segundos mais caros dos mercados internacionais. Vendemos o calçado, em média, mais caro do que a França, os que são fabricados em França, e só atrás da Itália. Portanto, podemos ter muitos problemas, mas pelo menos cá está. Andamos bem calçados, não é?
Pelo menos isso.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.